A UEL FM apresenta Frequência UEL, uma produção do curso de jornalismo da nossa universidade.
Olá, ouvinte da Rádio UEL FM. Está no ar mais uma edição do Frequência UEL, um programa do curso de jornalismo da nossa universidade. Eu sou Pedro Brusque.
E eu sou Rebeca Mercury. Hoje damos continuidade à série especial sobre os projetos de extensão da Universidade Estadual de Londrina, que tornam a UEL parte ativa da vida das pessoas da comunidade externa.
É isso mesmo, Rebeca. Como temos mostrado no programa, a universidade tem 305 programas de extensão, que impactam na vida de mais de 700 mil moradores em Londrina e na região metropolitana.
E no episódio de hoje, vamos falar sobre o projeto Que Bicho Mora Aqui, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a fauna local e a importância da preservação, especialmente em áreas urbanas com fragmentos florestais.
Coordenado pela professora Ana Paula Vidotto Magnoni, do Departamento de Biologia Animal e Vegetal, este projeto teve origem no Laboratório de Ecologia e Comportamento Animal, o LECA, que pesquisa os macacos prego preto desde 2016.
O trabalho faz uso da fotografia, que é o principal recurso de pesquisa do projeto. Inicialmente adotada como um método técnico para identificar os macacos, hoje a fotografia também se tornou material de divulgação e extensão universitária, funcionando como uma ferramenta educativa.
Tanto que hoje, o projeto contém com um acervo de 10 a 20 mil fotografias dos macacos. Essas imagens, inicialmente coletadas para trabalhos de campo, hoje servem de base para testes com inteligência artificial, destacando a importância da preservação de dados para o futuro da pesquisa.
Tudo isso partiu de uma curiosidade, uma observação. Com o tempo, aquilo que parecia pequeno se expandiu e se conectou com pessoas, escolas, trilhas e histórias. Para entender de onde vem tudo isso, a repórter Vitória Laba conversou com a professora e coordenadora do projeto, Ana Paula Vidotto, quem acompanha esse trabalho desde o comecinho.
Coordenadora do projeto, a professora Ana Paula Vidotto, do Departamento de Biologia Animal e Vegetal, conta como Que Bicho Mora Aqui saiu do Laboratório de Ecologia e Comportamento Animal, o LECA, que estuda desde 2016 os macacos prego preto.
Essa ideia desse projeto surgiu um pouco antes da pandemia, quando a gente já trabalhava, porque a gente sempre fez um pouco de extensão sem saber. As pesquisas com macaco prego, a gente sempre tentou trazer para a comunidade da UEL, o que pode fazer, o que não pode, olha, são tantos macacos, o que eles fazem. Então a gente meio que fazia extensão sem saber. E aí na época, um pouquinho antes da pandemia, eu pensei assim, nossa, a gente podia ter um projeto exclusivo para isso. Só que a gente não precisaria falar só de macaco, a gente poderia falar de outros animais que as pessoas também encontram. Gambá, coati, bichos mais comuns, bichos não tão comuns, né? Quem mora na zona rural, por exemplo, encontra com mais frequência algumas espécies. Então a ideia foi pegar o que nós fazemos no LECA e a gente já meio que fazia de uma forma um pouco desorganizada, né? E organizar isso no Que Bicho Mora Aqui.
Com a pandemia, o projeto teve dificuldade em realizar ações presencialmente e foi aí que as redes sociais deram uma mãozinha. Hoje em dia, auxiliar as agendas dos 50 membros do projeto com as atividades em escolas traz um outro desafio.
No começo, a gente começou meio que num pós-pandemia. Então, assim, o projeto ele começou em 2021. E a gente estava naquela fase de organizar as aulas ainda. Tinha muita coisa para pôr no lugar em relação à graduação. Então, o começo foi conturbado porque a gente queria fazer as coisas presenciais, mas a gente ainda não podia. Então, a gente falou assim, vamos começar então na rede social. Já que a gente ainda não pode fazer ações presenciais, vamos começar pela rede. E a ideia era ampliar na rede social para depois que criasse essa identidade do projeto, para a gente começar a fazer ações nas escolas, parques, enfim. Então a primeira dificuldade foi essa, trazer algo presencial. Mas a dificuldade atual é a gente conciliar a agenda de todos os membros com as atividades que nós somos procurados. Então, às vezes vem uma escola e fala assim, olha, a gente precisa... Gente, é uma loucura. Ah, a gente precisa para... Semana que vem é um atendimento. Então, assim, a gente tem que usar essa agenda de atendimentos, está sendo o maior desafio atualmente.
Crescendo exponencialmente, o projeto foi dividido para facilitar a organização. E a professora fala sobre gerenciar tudo isso.
A partir do momento que a gente foi aumentando, né, o número de pessoas, eu achei que... A gente já tinha discutido isso algumas vezes, né? De fazer assim, gente, vamos separar as pessoas? Porque às vezes a pessoa tem uma afinidade maior com tal coisa, vamos colocá-la para isso. Às vezes a pessoa tem uma afinidade maior com desenvolvimento de materiais, vamos colocar ela para isso. Então a ideia foi criar esses GTs, assim, para a gente trabalhar de uma forma mais concentrada. Mas o gerenciamento também não é fácil, porque acaba que, mesmo tendo outros docentes, boa parte da responsabilidade é comigo mesmo. Então...
Vitória Laba para a Frequência UEL.
Desde o início, registrar os animais se tornou o principal meio de pesquisa do projeto. A repórter Laura Gonçalves nos conta como fotografar os animais virou parte essencial na documentação e divulgação dos bichos.
Logo no início do curso, Guilherme se identificou com o projeto e viu ali um lugar onde poderia unir duas de suas áreas de interesse.
Eu participo do projeto Que Bicho Mora Aqui a partir de 2023, né? Final de 2022. Só que a minha participação no Laboratório de Ecologia e Comportamento Animal, o LECA, UEL, ela ocorre desde 2019, justamente para a identificação dos macacos, né? Porque por isso que a gente usava fotografia. E depois esse material acabou virando um material de extensão e divulgação.
No começo, a fotografia era usada só para identificar cada macaco, de forma técnica. Mas com o tempo, esses registros também passaram a ter uma função educativa e foram ganhando espaço no projeto de extensão.
As fotos elas surgiram de um interesse meu, na verdade, né, dentro do laboratório, mas na primatologia, uma das coisas que a gente tem que fazer para alguns trabalhos de campo é conseguir identificar os indivíduos. Então tem que saber qual macaco é qual. E para isso, a gente precisa construir um catálogo de imagens para que a gente possa treinar as pessoas, para lá em campo ela conseguir falar, ah, esse é o alfa, esse é o fêmea tal, justamente porque a gente precisa desses dados de coleta. Então a necessidade surgiu aí. Desde então eu venho fotografando tanto por hobby, né, fora do laboratório, e atividades direcionadas ao laboratório, seja diretamente relacionadas aos macacos ou relacionada também ao projeto de extensão.
O que antes era uma simples coleção de imagens para trabalho de campo, hoje serve de base para testes com a IA. Guilherme destaca a importância de preservar dados para o futuro da pesquisa.
E esses catálogos de imagens que eu produzi no passado, eles podem acabar virando outras pesquisas no futuro. Hoje em dia, a gente, por exemplo, está estudando a possibilidade de utilizar inteligência artificial de reconhecimento facial nesses primatas.
O número impressiona, até 20 mil registros, mas poucos chegam ao público. Parte disso se deve ao foco científico e ao respeito pelo ambiente natural dos animais.
Se a gente considera, tipo, todos os bichos, porque embora eu poste muitas minhas fotos, a maioria delas eu não posto. Então, eu devo ter, com certeza, entre uns 10 a 20 mil fotos de bicho fotografadas.
Com o tempo, os macacos se tornaram tão à vontade com o Guilherme que chegam a convidá-lo para brincadeiras, ou até para a catação. Aquele ritual em que o macaco limpa o pelo do outro, tirando sujeira, carrapatos e até moscas.
Os bandos já estão muito habituados à minha presença. E tem vezes que eu estou fotografando e tem macaco tentando me alcançar, ou mesmo pedindo... fazendo display, né, que é essa expressão facial de brincadeira, chamando atenção para brincadeira, me chamando para brincadeira, ou mesmo para episódios de catação, né, que é aquele ato social que um macaco fica próximo do outro, tirando ectoparasitas. Então isso já aconteceu e aconteceu mais de uma vez.
E não é nada fácil fotografar esses animais. Ao contrário da fotografia convencional, a vida selvagem exige um preparo técnico ainda maior, paciência e sensibilidade.
Eu diria que a fotografia de vida selvagem é uma das fotografias mais difíceis que existe. Por quê? Diferente da fotografia de pessoas, por exemplo, onde elas estão colaborando para você fotografar, a fotografia de vida selvagem, o animal não está nem aí para você, ele não vai colaborar. Muitas das vezes ele vai até fugir de você. Então você tem que ter um preparo para saber quais são os comportamentos do bicho, você tem que ter um preparo em relação a conseguir tirar aquela foto da maneira mais eficiente e rápida possível. Então, fotografia de vida selvagem é uma das mais difíceis, tanto em relação a encontrar o bicho, conseguir tirar aquela foto do bicho e o volume de dados que isso gera, por exemplo, porque fotografia de vida selvagem a gente tira foto de maneira contínua.
Guilherme conta qual foi o momento mais emocionante durante a sua trajetória na fotografia de animais silvestres.
O animal que eu consigo fotografar com maior frequência Se eu quiser, são os macacos, né? Obviamente por causa da questão da habituação. Um animal que eu encontro facilmente, um grupo, são as aves, também são fáceis de fotografar. Algumas, especificamente, são mais difíceis. O bicho que eu consegui fotografar apenas uma vez, e foi talvez um dos momentos mais emocionantes para mim na fotografia, foi a anta. Durante uma disciplina da pós-graduação, a gente estava tendo a disciplina de invasões biológicas, a gente foi no Morro do Diabo, e eu estava sozinho fazendo uma trilha, quando eu escuto um barulho do meu lado, eu vejo que tem duas antas passando do meu lado. E é um maior mamífero terrestre da América do Sul, então foi bem emocionante.
Laura Gonçalves para a Frequência UEL.
David, biólogo e participante desde a criação do projeto, atua diretamente no contato com os materiais e as oficinas, sendo peça-chave no desenvolvimento e na exploração para as crianças. Reportagem de João Vitor Prado.
Receber as informações corretas é fundamental para que possamos entender sobre os assuntos, principalmente quando falamos de animais silvestres, que cada dia mais estão presentes nas cidades, tudo por causa da urbanização. Possibilitar o acesso a essas informações sobre cada animal e como agir ao avistar um deles, as pessoas e principalmente as crianças, é um fator importante para a boa convivência entre nós e eles.
Muito dos materiais que eles são preparados para essas oficinas, para essas atividades, parte muito de como nós gostaríamos de receber esse tipo de informação. Pensando que o meio acadêmico ele é muito científico, acaba que não é uma linguagem acessível para muitas pessoas. Então, transformar ela de uma forma mais acessível torna, além de ser uma forma prazerosa das pessoas receberem esse tipo de conteúdo, é mais fácil. Então, a gente tem materiais, por exemplo, vamos falar sobre cada espécie, a gente tenta transformar ela de uma forma mais didática, ou conta alguma história, ou desenvolve um material, por exemplo, de pegadas. Então, como a nossa pesquisa trabalha em ambientes urbanos, uma das formas que a gente encontra esses animais é através de pegadas, rastros que eles deixam. E daí, a partir disso, a gente, por exemplo, confecciona moldes de gesso, então a gente consegue levar para as pessoas para mostrar, cara, isso é uma pegada de, sei lá, de um puma. E por que é uma pegada de um puma? Então daí a gente mostra algumas diferenças, algumas comparações. A gente trabalha no projeto com mamíferos de médio e grande porte de fragmentos urbanos daqui de Londrina. Então são os animais que a gente encontra nesses fragmentos. Então, Parque Arthur Thomas, o Jardim Botânico ou aqui mesmo o Horto da UEL. São os mamíferos que a gente encontra nesses ambientes. A lista ela é extensa, ela tem mais de 20 animais. E ela é baseada, essa lista de animais é baseada na minha dissertação, né, do meu mestrado, que foi o levantamento dessas espécies. Porque até então não havia um levantamento sistemático dessas áreas. Então não tinha um conhecimento das espécies que vivem aqui. E daí a partir disso surgiu, né, já tinha necessidade de utilizar da extensão, de usar do conhecimento acadêmico e levar para a população. Então, temos o conhecimento de que essas espécies vivem aqui, então vamos trabalhar com elas.
Quando nos referimos às crianças, utilizar termos técnicos e palavras complicadas atrapalham o transmitir do conteúdo. Por isso, utilizar formas mais dinâmicas é essencial para que elas aprendam e entendam sobre a fauna da sua própria cidade.
Essas oficinas, a gente tem jogos dentro delas, então a gente costuma passar algumas curiosidades, algumas informações dessas espécies, seja importância ecológica, serviços ecossistêmicos que essas espécies prestam, né, para o ambiente. Através de jogos e também, como foi dito, né, no caso das pegadas, a gente tenta mostrar para as crianças como que a gente encontra ela na natureza. Então, a gente meio que usa as pegadas que a gente faz de gesso como um contramolde para marcar a terra mesmo e acabar mostrando. E isso permite com que as crianças tenham a experiência, por exemplo, de confeccionar a própria pegada.
A curiosidade infantil precisa ser incentivada. É preciso ensinar e mostrar esses animais que eles não conhecem e que vivem mais perto do que eles imaginam para que adquiram esse tão vasto conhecimento.
Bom, as crianças, elas normalmente se surpreendem bastante. Elas prestam bastante atenção nesses tipos de atividades e também outros tipos de materiais que a gente leva, porque uma coisa que é muito curiosa é que muitas das crianças não têm nem noção do que que bicho que vive nessas áreas. Então é tudo muito novidade. Então a gente tem um grande crescimento das redes sociais e um boom da fauna exótica. Então de animais fora tigre, elefantes, esses animais. Então quando você começa a apresentar esses bichos daqui para elas, elas ficam, ah, pô, esse bicho realmente vive aqui. Então acaba aprendendo. E isso gera, de certa forma, um pertencimento, porque a gente consegue fazer algumas analogias a animais que a gente convive no cotidiano. Então, assim, por exemplo, um puma, ele é um felino, igual o gato de casa. Então, elas começam a interagir. Eu tenho um gato em casa. O meu gato uma vez fez isso. Então, tem essa interação com elas e é capaz de prender a atenção delas. E, no final, acaba que, por exemplo, se está numa ação, então o professor tem que tirar elas, porque senão elas vão ficar o tempo inteirinho ali interagindo.
Existem diversas doenças que podem ser passadas, desde nós para eles, como deles para nós. David nos falou um pouco mais sobre elas.
A gente está lidando com animais silvestres. De forma geral, animais silvestres não são animais domésticos e não são pets, então eles têm riscos. Então, assim, se você tentar pegar o bicho, fazer carinho, alguma coisa, ele pode te arranhar, ele pode te morder. E, assim, animal doméstico a gente dá vacina. Silvestre não toma vacina. Então, eles têm doenças, têm algumas zoonoses que podem causar problema pra gente. E isso é muito perigoso. Então, a gente orienta as pessoas, encontrei tal bicho, deixa ele ali seguir o caminho dele. Ele tá machucado, liga pra Força Verde ou liga pra um órgão competente pra poder fazer o resgate desse animal, que ele vai ser tratado, solto na natureza. Mas eu vi um animal próximo ali do Arthur Thomas. Muito provavelmente ele só foi dar uma volta ali, porque tem esse problema também. Os animais, eles vão atrás de lixo, vão atrás de comida que as pessoas dão. Então, relativamente, algumas espécies são fáceis de ter esses encontros, que são no caso dos macacos e dos coatis. Então, a gente orienta que as pessoas não interajam com essas espécies para evitar qualquer tipo de acidente. E, óbvio, estou dirigindo, está em área de mata, diminui a velocidade, presta atenção na pista para poder não atropelar um desses animais e sempre tomar, esses pequenos cuidados.
João Vitor Prado para a Frequência UEL.
Agora iremos para o intervalo e, após isso, apresentaremos como a prática do projeto impacta a comunidade.